Podcast Folha Notícias no ar. Vamos para mais uma edição. Quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Direto da redação integrada, sou o jornalista Germano Rodrigues. Vem comigo. E o assunto ainda no cenário político é a entrega do relatório da CPI da Covid. Esse relatório final será lido nesta quarta-feira, durante sessão de finalização da comissão. A previsão é que a votação ocorra na próxima terça-feira, dia 26 de outubro. Mas o que vem chamando a atenção é que o relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros, recuou em alguns pontos polêmicos do seu relatório, retirando, por exemplo, das propostas de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro os crimes de genocídio contra a população indígena e homicídio. Para falar desse e de outros assuntos, aqui comigo no podcast Folha Notícias, convidei o cientista político Manuel Guimarães. Fala, Manuel, tudo bem com você?
Saudações, Germano, saudações a todos que nos escutam.
Mais uma semana e a política em Brasília não para. O tema da vez é a entrega do relatório final da CPI da Covid, mas parece que esse relatório, no final dele, Manuel, não saiu como muita gente esperava, aonde que o presidente Jair Bolsonaro poderia ser acusado de algumas situações, né, feitas aí e levantadas durante os depoimentos, né? Parece que ele saiu bem mais leve do que pesado, como todo mundo esperava, né?
Foi aliviada a questão do genocídio, né? Não foi colocado lá. Embora tenha se colocado violações ao Código Penal, violações ao Tratado de Roma, né? E dois artigos de violação, violação ao direito social e incompatibilidade com a dignidade, a honra e o decoro do cargo que exerce. Esses, no caso, são crimes de responsabilidades previstos na legislação, que inclusive é de 1950, Germano. Então, são dois itens que podem complicar, ser um princípio de uma instauração de um processo de impeachment, mas ainda é muito cedo para se cravar isso, né? A gente ainda não pode falar que vai ter, que não vai ter, mas crime de responsabilidade pode vir a gerar esse processo, né? Um procedimento de impedimento. Mas a julgar pelo andamento da coisa, essa reta final da CPI foi marcada por muita confusão, por muitos problemas, por muita divergência entre os próprios senadores, até senadores de oposição, né, que acabavam não chegando no consenso. Então, não dá pra gente cravar o que vai acontecer com o Bolsonaro, mas pelo andar da carruagem, pelo menos da questão do genocídio, que era o que o lado do PT queria cravar nele, esse ponto já foi liberado.
E o que eu estava até assistindo agora há pouco, revisando algumas informações, senadores que fazem base, né, fazem parte da base governista de Bolsonaro, estava falando que desde o início da CPI da Covid sabia que Bolsonaro poderia, né, não sair muito bem em relação que já quem fazia parte, né, dos senadores lá da CPI eram 7 contra 4 governistas, ou seja, até muitos, né, aliados ao presidente Jair Bolsonaro já estão levantando, né, a mão aí dizendo que é preciso fazer alguma coisa, porque esse relatório da CPI vai respingar valendo, né, no governo dele.
Certamente que trouxe desgaste, né? Traz uma grande complicação, porque ao mesmo tempo que não há a questão do genocídio, mas a infração de medidas sanitárias, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, esses itens que são do Código Penal, né? Então, são acusações pesadas contra o presidente da República, que embora faça a imagem de que não se preocupa com a repercussão na mídia e etc., é um desgaste que pode naturalmente prejudicar suas intenções de ser candidato à reeleição no ano que vem. Mas isso aí a gente vai ter que ver o andamento da coisa. Lembrando, ele tem a chave do cofre e ele tem a caneta que assina tudo. Então, tudo isso pesa na hora que deputados e senadores vão agir e vão tomar medidas contra um presidente da República ainda no exercício do poder.
É verdade. Manuel, aí de mudando um pouquinho de assunto, mais ainda em Brasília, né, falando do governo de Jair Bolsonaro, está tendo uma crise aí no Ministério da Economia, né? O super-ministro Paulo Guedes não está mostrando tanto poder como no início aí do governo, né? Muitos estão deixando ele de lado, até alguns sugerem já o próprio presidente que ele seja trocado. Como que está a situação hoje aí do ministro Paulo Guedes em relação aos próprios, né, políticos lá de Brasília e juntamente até, como posso dizer, a imagem dele junto à população e empresários também?
Paulo Guedes viveu um momento muito complicado agora, né, por conta da divulgação do valor do auxílio, a alimentação de R$400. Isso daí é algo que a economia não viu muito bem, tanto é que a bolsa despencou e o dólar subiu, né, na tarde de ontem. Naturalmente hoje pode haver um movimento inverso, um movimento de recuperação, como se chama, mas o cenário para o mercado não é bom, porque assim, enquanto você, de certa forma, é uma coisa muito curiosa, assim, você permite o alcance de mais pessoas ao dinheiro, né, no caso desse auxílio, mas aí você torna o dinheiro menos raro, ou seja, o dinheiro acaba perdendo valor porque mais pessoas chegam a ele. São coisas da economia que você, às vezes, não consegue entender direito como eles são tão insensíveis a esse ponto. Né? A gente vive um momento no país de miséria, mas, no entanto, o dinheiro não é para ser acessível a todos, senão ele perde valor. Vai entender essas coisas do mercado, mas é a norma do jogo.
Fale não. E também em relação aos próprios aliados, né, do presidente, essa troca aí do nome, né, do auxílio, né, do Bolsa Família, que foi criado nos governos, né, do PT, ele quer desassociar esse nome, né, já que não lembra aí nenhum momento o ex-presidente Lula, né, para a campanha eleitoral de 2022, né?
Essas estratégias da turma são engraçadas. Eles mudam o nome do programa, mas ele continua a mesma coisa. Só faz uma variação. Todo mundo vai lembrar que é oriundo do Bolsa Família, da mesma forma que Fernando Henrique tentou lembrar que o Bolsa Família era oriundo do Bolsa Educação. Né? Só para dizer que ele tirou a marca, mas o programa se mantém. Então, talvez até ele fosse o argumento de que o presidente acabou com o Bolsa Família, que foi o que o PT sempre acusou os seus rivais de que iriam fazer, né? Acabar com o Bolsa Família. De certa forma está acabando, mas está fazendo outro. Mas pode ser que isso daí, esse tiro saia pela culatra.
Porque até então mexeu, né, na fonte da onde vai ser pago esse auxílio, né? Parece que R$300 vem já da emenda, né, que é feita propriamente para ele, e os R$100 restantes para um possível valor de R$400 já entra em uma outra pasta, melhor dizendo assim, né?
Exato. Essas dificuldades aí que se colocam. Agora, você lembra, não arrumaram recursos para a questão do absorvente, né, que foi o projeto da deputada Marília Reis. Para esse não teve recurso, não teve articulação que sirva, que agradasse, né? Mas agora para isso vão em vésperas, né, em ano de ano pré-eleitoral, lança-se esse auxílio. Então para isso eles arrumam recursos. Vontade política é tudo na vida.
Não, é o engraçado que a gente até conhece já o jogo, né? Não se pode uma coisa porque de fato não interessa a maioria, mas como vem aí a campanha eleitoral de 2022, a gente faz aquele arrumadinho conhecido e coloca o que convém a gente aí, como é esse auxílio, né, que muda de nome para ajudar a população carente que precisa. Mas é engraçado, né, a gente falando de economia, a situação toda, o super-ministro Paulo Guedes, em nenhum momento você vê a discussão, Manuel, para baixar o preço da carne, para baixar o preço dos alimentos, né, da cesta básica, por exemplo, e também aquela situação mais complicada, que é o gás de cozinha. Eu estava vendo uma pesquisa, muita gente agora está usando a lenha, não o fogão de lenha, nem o fogão de lenha, é aquele arrumadinho do tijolo, colocam as lenhas ali e fazem sua comida no fogo ali, do que o gás de cozinha. Ou seja, será que isso não é tão quanto importante, né, da dignidade, de direito de, pelo menos, a sobrevivência à sua população, do que discutir um Bolsa Família, que no caso não é para todo mundo, é para uma certa quantidade de pessoas, né, que de fato foram cadastradas, estão ali, e o restante, como que fica a situação?
Se Itamar resgatou o Fusca, né, Bolsonaro pode estar resgatando o forno a lenha, né, como você falou. É, infelizmente, as nossas autoridades em Brasília não pensam muito na maioria, não. Essa daí é uma iniciativa para tentar capitalizar um público, da mesma forma que o presidente anunciou essa semana um montante considerável de recursos para a região Nordeste, né? Então, através do turismo, através de outras pastas. Então, assim, é uma área que ele está de olho. Então, os recursos que não foram utilizados em 2020 por conta da Covid, que foram suspensos e tudo mais, está ele agora vai carregar, né, nesse ano, para divulgar ações e realizar algumas obras que não foram feitas, né, ou foram propositalmente adiadas, a gente nunca vai saber. Né, mas agora é a hora de Bolsonaro realmente botar a máquina para moer, porque o interesse é dele em tentar mais um mandato.
E isso também, no caso, como coloquei aqui, como você colocou também, explicando aí, em relação a essa Bolsa Família, os projetos que fazem questão, né, de serem apresentados à população, só para lembrar a marca de um governo, isso sirva de lição para a população, né, para o voto em 2022, né, na hora de eleger ali seu deputado federal, seu deputado estadual, né, o seu governador, até o próprio presidente que vem por aí, porque o ruim da população, Manuel, que ela não tem uma memória política, né, se ela acompanhasse o eleito por ela, né, o candidato eleito por ela, o que ele vem fazendo, a demanda, se de fato o que ele apresentou durante a sua campanha foi colocado em questão, em prática, acho que a gente poderia evitar muita dor de cabeça e a população também ela presenciasse mais, fosse a Assembleia Legislativa, acompanhasse uma sessão, né, pegasse o jornal, por exemplo, ali a parte de política e lesse o que está acontecendo, eu acho que muita coisa na hora de votar seria evitado, né? Como a situação de falta de verba, falta de posto, de saúde, aumento da situação, como carne, a comida, e isso poderia ser evitado, né?
Olha, parafraseando o tenente-coronel Roberto Nascimento, né? O sistema é esse. Porque não adianta, nós mudamos muito no Congresso na última eleição, mas o que é que a gente mudou em termos de sistema, o que é que a gente mudou? Quase nada, o sistema continua o mesmo, o sistema é feito da mesma forma, a burocracia se mantém porque cada um luta pelo seu espaço de poder. Estou até fazendo um discurso que pode ser anarquista, liberal, como queiram chamar, mas é um sistema, não dá pra gente lutar contra, o sistema é feito desse jeito, e enquanto não se mudar o sistema, você vai mudar apenas as peças lá de quem tá brincando.
E o manual acaba sendo o mesmo, né?
É, porque você não muda todo mundo, Renan Calheiros continua lá, o Collor continua lá, então vamos tirar ele? Mas vai entrar outro, e vai fazer igual, porque são 3 vagas de Senado, são não sei quantas vagas de deputado por estado, isso varia. Vai ser, não sei, o sistema se mantém firme dessa forma, porque aí no final eles vão buscar lideranças locais, regionais, para manter-se no poder, para buscar a reeleição.
A essência acaba sendo a mesma, né?
Sim, só que o mandato beneficia, né? O mandato permite que ele tenha, vamos dizer, subterfúgios, no mau entender da palavra, para oferecer alguma coisa para os municípios. Então, nessa troca, os prefeitos, os vereadores, as lideranças comunitárias, o que seja, todos vão fazer os seus acordos. Isso aí não muda, infelizmente não muda.
É verdade. Então é isso, Manuel. Valeu pela nossa conversa de hoje, nesta quarta-feira, né? E qualquer outra novidade que vier a acontecer no nosso cenário político, por favor, é só chamar que a sua presença está garantida aqui com a gente no nosso podcast Folha Notícias, viu?
Um abraço, até a próxima e minhas condolências aos torcedores de Santa Cruz.
Tá bom, então. Forte abraço para você.
Um abraço.
Você usa o aplicativo Telegram? Sabia que com ele você fica antenado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco? Recebe ainda os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como tecnologia, diversão, gastronomia, entre outros. Ficar informado nunca foi tão fácil. Chega ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? Basta você acessar os aplicativos de áudio, SoundCloud, Deezer ou Spotify e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o jornalista Germano Rodrigues, responsável da produção e apresentação. Na edição, Anderson Ricardo e Jonatas Oliveira. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Forte abraço, amanhã estou de volta.